Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui com a Maria Valéria Rezende. Ela é formada em Línguas e Literatura Francesa, é pedagoga, filósofa, socióloga e vive na Paraíba, mas é meio nômade. Vive viajando pelo Brasil, pelo mundo afora e carrega um espírito de luta por um mundo melhor, marcado por suas experiências. Ela se embrenhou pelo interior do Brasil para colocar em prática suas militâncias contra as desigualdades e injustiças, é tradutora e autora de vários livros. Escreveu, por exemplo, Vasto Mundo, O Voo do Guará Vermelho, Modo de Apanhar Pássaros à Mão, Riscos do Caracol, que é um livro de haikai, que a gente já falou aqui sobre ele, Haikai Quintal, Haikais Descobertos nos Quintais, junto com Alice Ruiz, e fez as traduções do Cuore, do Edmundo de Menses, e escreveu também O Arqueólogo do Futuro, Problema do Pato, Vampiros e Outros Sustos e O Ouro Dentro da Cabeça, livro publicado pela Editora Autêntica, altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Jabuti, do ano passado. Eu converso com a Valéria principalmente sobre esses dois últimos livros que eu disse agora, mas também sobre outros. Bom dia, Maria Valéria Rezende.
Bom dia, querida Rosali. Faz tempo que a gente já conversou e eu estou contente de conversar de novo com você.
Pois
é. E com o meu público mineiro, porque eu sou metade mineira, né? Minha infância toda passei as férias em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então isso aí é minha terra também.
Sim, claro, mas você tem um pedacinho de você, do mundo, né? Cada pedaço do mundo está aí dentro do seu DNA.
Ah, é, e agora, né, que eu moro aqui na pontinha mais esticada do Brasil, bem no meio do Oceano Atlântico, daqui eu vejo o mundo inteiro.
Pois é, com certeza. Maria Valéria, eu tenho aqui nas mãos 4 livros de uma vez. Mas tem um que eu vou deixar para o final que me emocionou o tempo todo. Os outros eu me diverti muito, que são O Arqueólogo do Futuro, que você tem uma coisa do digiolho, tem uma ideia ótima do digiolho. Queria que você comentasse um pouquinho. É um menino chinês, né?
Não, tem um que vai viajar contos na China e manda seus e-mails para um amigo.
É, exatamente.
E o outro é uma história que eu criei, que se passa numa cidadezinha pequenininha, não se sabe de onde, não disse onde, mas no Brasil. E é uma cidadezinha, um lugarejo, onde começa a acontecer um fenômeno muito estranho, que nasce uma verruguinha na ponta do dedo de todo mundo.
Uhum.
E o menino que estava de férias lá e que gostava muito de astronomia, ele ficava explicando para as pessoas de noite as estrelas, as constelações. E aí o avô disse que aquela verruga era culpa dele, que ele fazia o pessoal apontar para as estrelas. Não pode que caia uma verruga, que nasce verruga. Aí isso é a coisa da minha infância.
Uhum.
Lembrança da minha infância.
Que bom.
E eu juntei com uma outra lembrança da minha infância, que era quando eu era criança, eu sempre achava que a gente devia ter um dedinho, um olhinho na ponta do dedo.
Para ver servia algumas,
para muita coisa.
Claro, com certeza.
Então aquelas verruguinhas se transformaram em dedinhos.
Em olhos.
E eu chamei, em olhinhos, exatamente na ponta do dedo.
Uhum.
Que eu chamei de, eu não, o personagem. Quis dar um nome científico para aquilo, então ele chamou de digiolho. Digi vem de dedo.
E olho.
Não é? Uhum. A digitação é porque a gente bate com os dedos do teclado e por aí vai.
Uhum.
E os números também, os dígitos, vêm de dedo. Então eu inventamos esse nome, ele e eu.
É ótimo.
E aí, o que acontece? O que aconteceria se aquele meu desejo de criança fosse real? As complicações de se ter um dedinho na ponta, um olhinho na ponta do dedo.
É muito divertido, porque a gente começa a imaginar as coisas. Esse livro, O Arqueólogo do Futuro, é um livro de contos, né? São 4 contos e tem o próprio arqueólogo do futuro que se lasca no São João aí na Paraíba, né?
É.
Literalmente se lasca.
É um ET. É um ET que vem passar, vem com uma missão para a Terra. Mas só que ele vai para a festa do São João, maior São João do mundo, e se esquece da missão.
Uhum.
E aí as complicações da vida dele.
É isso mesmo. Esse é o Arqueólogo do Futuro, livro publicado pela Planeta, a autora Maria Valéria Rezende, com quem eu estou conversando agora. O outro livro é O Problema do Pato, que eu achei também bem interessante. Você fala também de sensações. Eu já nem me lembro, faz tanto tempo que eu li.
O Problema do Pato foi o seguinte, ele tem uma história, esse livro. É que me pediram, é um desafio.
Ah, é um livro lindo, porque ele é o casal que vai viajando pelo mundo todo, né?
São duas crianças.
Para resolver a questão da morte.
Exatamente. A ideia era como se escreve sobre a morte para a criança.
Uhum.
Porque, na verdade, as crianças têm a experiência da morte desde muito cedo.
Sim.
Nem que seja do passarinho que caiu da árvore.
É verdade.
Né? E que eu lembro também, eu sempre me baseei nas lembranças da minha infância, que eu tenho muito vivas, da dor de ver um bichinho morrer, ou depois de saber que a minha bisavó morreu,
uhum,
de quem eu gostava muito, e são coisas... E os adultos não têm dificuldade de falar.
É verdade.
Eu fiquei pensando, bem, há tantos modos, se tem uma coisa que atinge a todo mundo e a todos os povos, é essa.
Uhum.
Então, eu criei uma história em que as crianças que perderam cujo patinho morreu, não aceitam enterrá-lo e saem pelo mundo para descobrir o que é que se faz quando alguém morre. Porque para eles o patinho era alguém muito querido.
Sim.
E eles vão passando por vários países e descobrindo que há várias maneiras diferentes das pessoas se comportarem diante da morte, mas que no fundo, tem alguma coisa de muito semelhante, que é alguém morre, mas continua vivo no coração da gente, na nossa lembrança, na nossa vida, em tudo que a gente aprendeu com eles, naquilo que a gente herdou, na nossa própria maneira de ser, e que afinal a gente pode... aprender a lidar com isso desde de cedo, e que é natural
e que é importante, e que, né?
Que não é só tristeza.
Uhum. Essa coisa do não é só tristeza, você fala do México, né, especialmente, que o México faz uma celebração de muita alegria quando
exatamente,
alguém morre,
porque,
né?
Foi uma das coisas. Eu vivi um tempinho no México.
Até no finados deles é super festivo.
Exatamente. Eu vivi um tempo no México e isso foi uma coisa que me impressionou. Eu pude viver todos esses rituais exatamente na ilha, no Lago de Páscuaro, na ilha de Páscuaro, que está no livro.
Uhum.
E que é lindo. E depois eu acho que a ilustradora, que também é daqui da Paraíba, fez um trabalho muito bonito de ilustração, que ajuda também a compreender
Sim.
O que está no livro.
Que é a Verusca Guerra.
A Verusca Guerra, exatamente. Uhum. Que hoje é uma ilustradora disputada no Brasil inteiro. Ela está produzindo muito.
É um trabalho lindo mesmo. Então você
fala lindo.
Das cerimônias de celebração, de passagem, né? Vamos falar assim, da morte na Índia, nos Estados Unidos, no México e na Amazônia, né? Eu trazo também uma realidade brasileira.
Dos nossos indígenas. Tem uma parte que se passa no Quarupi.
Exato.
E é o ritual indígena, de algumas etnias indígenas, de como compreender e tratar essa dor da morte.
Uhum. E é interessante porque essa realidade brasileira dos índios, né, apesar de ser uma realidade brasileira, a gente conhece pouco, né?
Conhece pouco e também aprende pouco.
Sim.
Porque como a gente não conhece, a gente não aprende maneiras absolutamente sábias e humanas que os indígenas desenvolveram de lidar com a vida e com a morte, que faz parte da vida.
Sim, sim.
Não é?
É só uma passagem, né?
Um
outro estado que a gente, nesse estado, não compreende muito.
Não compreende muito porque do outro lado é mistério.
Uhum.
Que pode ser um mistério, mas a gente pode também compreender melhor como se dá esse mistério dentro do nosso coração.
Claro.
Não é?
Uhum. É isso mesmo. Outro livro que eu tenho aqui, que é engraçadíssimo, publicado pela editora Dimensão, é o Vampiros e Outros Sustos.
Sim.
E eu morri de rir, assim. Tem um conto super engraçado que fala do emprego público. O Vlad, que é o vampiro, ele faz concurso público para trabalhar no Hemocentro. Divertidíssimo.
Para ele, porque ele tem um problema sério, porque ele não pode, ele tem RH negativo, O negativo.
Pois é.
E não pode receber o sangue de outro tipo.
É o mais
então,
raro.
Então, cada vez que ele chupa o sangue errado, ele fica muito mal. Então, como é que ele vai saber?
Muito engraçado. E esse livro é o mais recente, Valéria?
Ele
saiu agora.
É o mais recente. Infanto juvenil é o mais recente.
Sim.
Acabou de sair um romance adulto meu, que chama-se 40 Dias.
Que está super popular, né?
Mais de um mês. E que ainda está na fase de lançamentos, essas coisas.
Uhum.
Mas livro infanto juvenil, o último é o Vampiro de Outro Susto, sim.
E como é que surgiu?
Já preparado para sair pela editora Desop.
Sim.
Que é numa coleção de livros organizado pela Mirna Queiroz para... É uma coleção de pequenos romances juvenis que tocam na questão ambiental, da sustentabilidade, da ecologia.
Sim.
Então é um romancinho que se chama Uma Aventura Animal. Já está pronto com uma ilustração muito linda, também de uma ilustradora paraibana, a Luíse Costa, que está atualmente vivendo em São Paulo, mas ela é daqui, uhum, e muito daqui, que também, por acaso, é ela que está ilustrando, que ilustrou, porque ela trabalhava na Desópia em São Paulo, e esse livro deve sair nos próximos dias ou meses, já está pronto.
Tá, que bom, que bom.
Então, o Vampiros é uma... Na verdade, vários dos contos que estão nesse volume, eles estavam no volume que eu enviei para o concurso Cidade Belo Horizonte e ganhei menção honrosa.
Sim.
Mas, de repente, a ideia de fazer um livro com histórias um pouco assim sobrenaturais ou com um apelo ao sobrenatural, mas que não fosse isso que hoje em dia até é comum. Tem tanto livro traduzido do inglês com vampiro que não chupa sangue, que eu acho que é uma coisa que não tem graça nenhuma. Esse vampiro não é mais vampiro.
É verdade.
Não quer chupar sangue? Como é isso? É um monstro, né?
Sim, é.
Então, não. O certo é o vampiro que quer chupar sangue, mas tem seus problemas.
Claro.
E não são só vampiros que tem nesse livro. Tem lá uma série de outros contos que o ilustrador, que é o Rubem Filho, definiu como contos de terrir.
Porque é mesmo.
Histórias
porque
de terror, mas que também a gente pode rir com elas.
Que a gente se diverte muito, são muito engraçados.
Eu gostei. Então eu peguei vários dos contos que estavam nessa, que foram premiados aí em Belo Horizonte, quer dizer, com uma menção honrosa no Prêmio Cidade de Belo Horizonte, que afinal é um dos grandes e mais tradicionais prêmios literários.
Sim.
Mas recompus com outros contos que não estavam naquela versão e fiz o Vampiros e Outros Sustos.
Não,
e eu mesma gosto demais de ler, mais ou menos cada 15 dias eu releio para me divertir.
Pois é, tem esse aqui, ó, Vem Ser Feliz, Meu Caro Irmão. E aí é o Drácula que acaba abrindo uma churrascaria.
É o irmão do Drácula, o irmão do Drácula.
Pois é, que acaba abrindo uma churrascaria. E
pois
é
porque você pode comer aquela carne mal passada, bem sangrenta, e ninguém acha nada demais, você não vai ser perseguido por causa disso.
Pois é, e o irmão salva o Drácula.
Então,
nessa história.
Essa história nasceu na minha cabeça, assim, um dia eu fui almoçar com o Frei Beto, que é muito conhecido aí, mineiro,
claro,
meu amigo de infância praticamente, e um dia a gente foi almoçar numa churrascaria e ele pedia carne cada vez, não, tá mal, mais mal passada, mais mal passada. Aí ele disse, eu sou um vampiro. Aí aquilo me deu uma ideia. E depois eu escrevi essa história aí do vampiro da churrascaria, que é muito divertida mesmo.
E é uma delícia. Agora, Maria Valéria, eu fiquei emocionadíssima com esse livro que ganhou o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil e que também o prêmio Jabuti, né? Ele levou o ouro dentro da cabeça. Eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu esse texto, que ele é um texto que em momentos ele parece contos ou lendas africanas, parece um caso de resgate, um reconto, e é um personagem que vem sem nome o tempo todo. Eu queria que você contasse, porque ele é muito emocionante.
Veja, na verdade eu trabalhei a minha vida toda com educação popular.
Sim.
Em geral, fora da escola,
uhum.
acompanhando movimentos de organização popular, onde era preciso uma formação para poder avançar com a reflexão e a ação. E quase sempre a gente esbarrava com a questão do pessoal não saber ler e escrever. O que diminuía as possibilidades de poder ampliar seu conhecimento da sociedade justamente para poder avançar com a sua ação para melhorar a vida do povo, um povo muito sofrido.
Uhum.
Eu fiz isso nos últimos 40 anos. Então,
E você fez isso em vários países,
lugares do Brasil,
né?
E do mundo.
Pois
eu não lidava só com alfabetização, mas eu lidei sempre diretamente, primeiro, com a dor e a limitação de não poder ler e escrever, e a alegria e o processo de aprender a ler e a escrever, quando isso está ligado com uma necessidade da vida. E também com o encantamento da literatura, quando ela abre portas para a pessoa poder viajar sem sair do lugar.
Uhum.
Não é?
Sim.
Então, e aprender o mundo, que nenhum de nós tem condições de ver e tocar o mundo inteiro, mas pela leitura a gente chega no mundo inteiro.
É verdade.
Então, eu escrevi primeiro um romance em que esse personagem dialoga com uma mulher que está morrendo, que está muito doente, que vai morrer, mas que para quem ele vai contando as histórias dele, ela vai ensinando ele a ler a partir das histórias mesmo que ele conta para ela.
Uhum.
E ela vai ganhando força para viver um dia a mais, para ouvir as histórias que ele tem para contar.
Sim.
Esse livro é O Voo da Guará Vermelha.
Uhum.
Acontece que a maneira de escrever é um livro grosso, bem mais longo, um livro que tem uma forma de organizar a narrativa que é um pouquinho mais complicada, vai para frente, volta para trás, mistura o diálogo deles e a história dela com a história dele. E vários amigos meus, que são professores de EJA, de Educação de Jovens e Adultos,
sim,
me diziam, a gente queria que esse fosse o primeiro livro que os nossos alunos possam ler quando eles já estão capazes de ler. Mas como eles ainda não têm ainda muita prática, esse livro está complicado demais.
Uhum.
Depois a edição era com uma letra pequena, etc. Então a Sônia Junqueira, que edita os livros juvenis para a Editora Autêntica, me pediu, faz um voinho da Guará Vermelhinha, ou seja, você faz essa história de uma maneira mais...
mais fácil de ser lida,
Para quem está ainda... É como quando a gente vai aprender de automóvel.
Sim.
Nos primeiros meses, a pessoa, mesmo já com a carteira, está preocupada em puxar a alavanca, pisar no pedal. Você não pode pedir para ela que ao mesmo tempo dirija o carro e aprecie a paisagem.
Claro,
né?
Uhum.
Então você tem que simplificar. A mesma coisa, quando você ainda está lendo devagar, ainda tropeçando em uma ou outra palavra, às vezes fica mais difícil você apreciar o sentido.
E até a complexidade do texto mesmo.
Exatamente.
Né? O vai e volta dos personagens.
Uma das coisas, por exemplo, é a arrumação do texto na página.
Sim.
Porque quando a gente lê devagar e ainda está treinando, a gente se cansa um pouquinho, então faz uma parada no fim da linha.
É.
Como se fosse uma vírgula, e isso às vezes atrapalha o sentido do texto.
É verdade.
Se a gente fizer a pausa no lugar errado.
Esse livro aqui especialmente...
Então eu reescrevi a história.
Sim.
Com um destino direto, que são os jovens e também adultos, por que não?
Sim.
Que estão retomando seus estudos e estão retomando ou aprendendo pela primeira vez a ler e que desejam ler, mas que ainda estão como aquele motorista que ainda não faz os gestos automaticamente.
Uhum.
Então, eu fiz de uma maneira que é a história de quem deseja e está aprendendo a ler, que é essa a história do Rosário. É o desejo e a luta dele ao longo de um Brasil que foi mudando. Você vê pela história que antes não existia educação de jovens e adultos.
Sim.
Como existe hoje, que é uma grande conquista que nós fizemos,
uhum.
Não é? Que hoje todo adulto, praticamente, com esforço, mas se ele quiser, ele vai encontrar uma escola ali.
Sim.
E já está fazendo parte do sistema educacional normal brasileiro.
Uhum.
Então, isso não existia antes. Então, essa história é a vida desse menino que desde criança tem como um sonho aprender a ler para poder ler todas as histórias escritas em todos os livros.
Isso.
E para conhecer o mundo. E ele não consegue aprender a ler porque ninguém havia.
Ensina,
e ele,
né?
Vai. Então ele percorre o Brasil procurando o jeito de aprender a ler.
E ele nasce um coisa nenhuma, né?
Então, ele vai mudando de nome conforme.
Sim.
A situação de vida dele.
Exato.
E ele mesmo se dá um nome.
Uhum.
O nome de gente que sabe ler.
Exato.
Ele se inspirou de uma professorinha que veio para o lugarzinho onde ele tinha nascido para ensinar, para se abrir a primeira escola ali, mas por algumas razões ela não ficou. Ela foi-se embora se casar com um noivo dela que veio buscá-la e não chegou a ensinar ninguém a ler e nem, não veio mais ninguém. Então, mas ele ficou... Aquela era a única pessoa que ele conhecia que sabia ler. Então, quando ele quis se dar um nome, ele se deu o mesmo nome dela. Ela chamava-se Rosália, e ele se deu o nome de Rosário.
Uhum.
Maurílio.
Marílio.
Estou confundindo. Rosário era na outra versão.
Uhum. É, no
ouro
do Guará.
Da cabeça, a moça chamava, a professora chamava-se Marília. Ele disse, bom, isso é nome de gente que sabe ler. Então, eu vou me chamar Marílio.
Sim.
Daqui por diante.
E é interessante que tem um momento que ele descobre o Dom Quixote e aí ele vira guardião de uma caixa de livros durante anos a fio.
Isso,
né? Ele vai carregando...
com uma mala, uma caixa com uma alça de corda, carregando livros que ele não pode ler.
Mas ele carrega aquele
ouro. É a motivação dele para continuar andando e procurando aprender a ler, para poder ler aquelas histórias todas. Né?
E você nesse livro todo, você acaba denunciando também essa história, essa fala do retirante, né? Aquele que sai sem rumo a esmo, procurando aprender a ler, que é o que ele tem de meta. E aí você denuncia também o trabalho escravo por esse Brasil afora.
Claro!
Né? Uhum.
Porque é o mesmo povo.
Sim.
Inclusive, eu acho assim que deixar o povo... Quem que não aprende a ler no Brasil? Não aprende a ler porque é pobre. Porque antes não se dava escola para pobre. Porque, inclusive, não se queria que ele soubesse ler. Porque você não pode... É mais difícil você transformar em escravo, em trabalhador escravo, aquele que é capaz de se comunicar por escrito e que é capaz de compreender as coisas... e ampliar seu conhecimento através da leitura.
Sim.
Não é?
Uhum.
Então, eu, ao longo do livro, as aventuras e a peregrinação, a romaria do Maurílio atrás de aprender a ler, passa por todas as formas de sofrimento e exploração.
Sim.
Que o nosso povo estava submetido, ainda está em parte... e do qual faz parte o ser proibido aprender a ler e escrever. Agora é uma conquista que a gente fez de que o nosso país vai melhorando e uma das grandes conquistas é essa. Quer dizer, hoje, pouca gente não pode aprender a ler e escrever. Sim. Custa esforço, é dureza, não é milagre. O própria pessoa precisa desejar, assim como o Maurílio desejou, mas é possível, né? E isso faz parte de todo um conjunto de lutas que a gente tem e de necessidade de libertação que temos todos nós.
E que a gente tem de progredir também, né, nessa leitura.
A gente tem que progredir, e eu quis fazer esse livro, e eu fico contente de saber que você se emocionou, porque eu acho que a dor do analfabetismo, a dor do trabalho escravo, a dor do... não pode ser só daquele que está sofrendo isso na pele.
Claro.
Tem que ser de todos nós.
E apesar dele ter sido esse exatamente, Ouro Dentro da Cabeça, ter sido um livro reduzido, né, a partir do voo da Guará Vermelha...
Ele não é bem reduzido.
É reduzido no sentido
eu
de
fiz
ter...
uma escolha.
Sim. Ele
eu
é maravilhoso.
O voo da Guará Vermelha tinha o foco em dois personagens.
Sim.
O Ouro da Dentro da Cabeça, o foco está todo no personagem Maurílio,
sim.
que é esse peregrino da leitura.
É o retirante da leitura, o peregrino
é
da leitura.
É o retirante do analfabetismo em busca do santuário da leitura.
Uhum.
É alguém que retira-se de onde ele não pode viver e vai em busca, não é, de encontrar... É como Romero, que vai buscar o milagre.
Sim, nesse sentido está perfeito e emociona qualquer pessoa. Mesmo...
Então, porque eu acho que enquanto todos os brasileiros não estivermos sofrendo por aquele que não pôde estudar e desejando com ele que ele possa estudar, a gente não resolve isso.
É verdade.
Porque a gente pode até fazer, é fácil construir uma escola de tijolo e barro. O difícil é o educador que verdadeiramente ama aquilo que faz, porque ele é quem vai realmente dar a mão àquele que precisa aprender.
E conquistar essas pessoas,
claro,
né?
Claro, porque a gente pode ensinar a ler até debaixo de uma árvore, como
Sim.
eu já fiz.
Uhum.
Enquanto todos nós estivermos realmente com o nosso coração e com as nossas forças, desejando que fazer esse milagre, ele não vai se fazer completamente, né?
É isso mesmo. Maria Valéria Rezende, nosso tempo aqui mais ou menos acabou já. E você sabe que é curto o tempo de rádio, mas eu fico muito feliz de falar com você e de me emocionar de novo. Quando eu olho a capa desse livro, eu já me emociono. Livro
que
foi publicado pela Autêntica Editora, e que tem ilustrações do Diogo Droski.
Que é maravilhoso, que Sim. é o meu ilustrador, que eu adoro.
É verdade. Um trabalho muito bonito e que está nas livrarias, né? Para qualquer
tá
pessoa.
Nas livrarias.
Que quiser. Os outros está também.
Está à disposição, eu acho que em várias bibliotecas já, de secretarias de educação, de escolas, em algumas partes do país. E que seria bom que tivesse em todo lugar, porque para em todas as não sei porque ele não foi distribuído ainda pelo Ministério da Educação, mas quem sabe.
Mas vai ser, com certeza.
Pois é.
Uhum. Maria Valéria, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez, encantar a gente como leitor e essa conversa sua tão fortemente comprometida com essa questão da desigualdade, que a gente tem que acabar com isso, né?
Tem que acabar com isso, tem que acabar.
As pessoas
obrigada,
todas têm
Rosalia, eu que agradeço demais, porque a chance de falar e de explicar por que eu faço e o que eu faço. E saber que tem eleitor me ouvindo também.
Sim,
me alegra
cara.
Muito, porque a gente quando escreve se sente sozinha.
Uhum.
E a gente só fica feliz quando consegue encontrar ou falar com o seu leitor.
É isso mesmo. Um grande abraço, Maria Valéria.
Outro para você. Obrigada, um beijo.
Beijo. Conversei com a Maria Valéria Rezende. Ela que é autora do belíssimo livro Ouro Dentro da Cabeça, livro publicado pela editora Autêntica. Também ela tem vários outros livros, mas esse eu acho que no momento é o mais importante. Procure os livros, procure no Google Maria Valéria Rezende com Z, você acha os livros dela.
Falando de livros.